e nada das por ti a pensar.
Título deste episódio: um casamento aberto é um batata apocalipse. Bom, esta história só foi divulgada agora, mas na verdade é do tempo da pandemia, só que é tão espetacular que nunca é tarde para contar. Dona Porré é uma jovem senhora francesa. E um dia comprou um saco de batatas no seu supermercado local. Uma banal saca de batatas de 2,5€. E ela fez isto no dia em que foram anunciadas as medidas de confinamento. E então ela chega à casa com as suas batatas, quando percebe que não vai poder voltar a sair de casa. Mas dá por si a pensar que vai ter saudades do namorado. Então, como o confinamento está a acabar de ser anunciado naquele instante, ela pensa: pá, ok, ainda tenho tempo de me pirar para o outro lado da cidade, para a casa dele, e assim atravessamos isto um com o outro. E então a dona junta algumas coisas à pressa, as coisas realmente essenciais, não é? As chaves, a carteira, telemóvel, roupas. Roupas, obviamente. E sai e deixa as batatas. As batatas acabadas de comprar, deixou-as na cozinha. Ora, porquê a minha obsessão com a saca de batatas nesta história? Porque eu não sei se toda a gente tem consciência do que pode acontecer a uma saca de batatas abandonada.
Diz uma coisa.
Eu tenho na cozinha um armário.
Grelou.
Grelou.
Grelou forte.
Eu tenho na cozinha um armário.
Grelou.
Onde tem batatas. E vocês já também têm armários onde têm batatas.
Eu tenho um cestinho.
E às vezes não é preciso esperar mais do que. É pá, às vezes é dias.
É.
E as batatas começam a levar a cabo aquilo que se chama grelar. Ou seja, umas pequenas ramificações começam a sair da batata. E eu digo pequenas porque normalmente nunca crescem mais do que isso, até porque rapidamente são cortadas e as batatas são cozinhadas. Mas o que é que acontece a uma saca de batatas que é deixada numa cozinha durante meses?
Stranger Things.
Que foi o tempo que a dona esteve fora de casa, aninhada na casa do namorado. Malta, isto é fascinante e é também horror puro. Quando meses depois a dona voltou a casa, ela teve a surpresa da vida dela. Mas mais vale ler o que ela descreve, porque é muito bom. Ela diz: quando passados tantos meses volto a casa e abro a porta da frente, reparei naquilo que me parecia ser uma estranha forma ao fundo da cozinha. Como a luz estava desligada e os estores corridos, não apercebi de que eram as batatas. Foi só depois de abrir os estores que vi algo que inicialmente me aterrorizou por completo. Só depois de perceber o que era é que dei por mim a rir e a fazer um vídeo para o Snapchat. Malta, como descrever? Abandonadas durante meses numa cozinha, as batatas transformaram-se em aliens, em completas criaturas alienígenas. As batatas, lá está, grelaram. Mas este é um daqueles casos em que o verbo grelar me parece manifestamente insuficiente para descrever o que aconteceu naquela casa. Basicamente, com o passar do tempo, as batatas começaram a desenvolver aquelas ramificações. Neste caso vamos chamar-lhes aqueles tentáculos. São tentáculos.
Tentáculos.
Que não só conseguiram atravessar o saco em que as batatas estavam, como se agarraram às paredes e conseguiram alguns até atravessar o espaço exíguo que separa uma prateleira da parede. Elas estavam debaixo de uma prateleira.
Uou.
Foram por ali acima agarrados à parede. Os tentáculos das batatas estavam a expandir-se em todas as direções, agarrando-se a tudo o que eu ia encontrando. E eu só tenho pena que ela não tenha voltado mais tarde a casa, porque eu não tenho dúvidas que eles tinham continuado a crescer e tinham saído da cozinha e já estariam espalhados pelo apartamento inteiro. E é isto que é fascinante nas batatas. Portanto, quando hoje ao almoço estiverem a degustá-las aos palitos, fritinhas, lembrem-se que quando deixadas ao Deus dará, elas transformam-se em criaturas que desejam tomar o mundo. Se um dia acontece o apocalipse e a humanidade tomba, o planeta será das baratas e das batatas. É inacreditável.
Omar, isso foi em que cidade?
Inacreditável. Foi alguns em França.
Obrigado.
Sim.
E nós preocupados com a inteligência artificial.
Eu gostava na altura que fosse em Paris e de repente, notícia da última hora: há tentáculos a atacar a Torre Eiffel. E esta senhora dizia: são as minhas batatas!
Ai, as batatas!
O arco do triunfo.
O arco do triunfo, tudo cheio, tipo, não é? A ser dominado por tentáculos de batatas.
Ela a ver aquilo a dizer: ai, que me esqueci das batatas!
Esqueci das batatas na saca!
É inacreditável. Eu daqui a pouco vou deixar no Instagram o material de apoio a esta edição para que vocês vejam em que é que se transformaram pacatas batatas.
Pacatas batatas.
Deixadas meses ao abandono.
É. Olha, incrível. Um ouvinte veio aqui ao WhatsApp e escreveu só: raízes.
Pois é. Bom, tenho aqui uma história muito insólita sobre casamento e amizade. E vistas bem as coisas, sobre transparência também. Ninguém aqui pode acusar a pessoa em causa nesta história de outra coisa que não transparência e uma sinceridade desarmante. Depois disso, pronto, é uma pessoa que se torna muito chatinha. Mas isto é insólito e é novo. E é um problema, sem dúvida. Mas a proposta de resolução do problema é que é inovadora. Bom, ponham-se então na pele da senhora de 30 anos de idade que largou este desabafo no Reddit. Há um dia em que a melhor amiga dela, e friso bem este ponto, estamos a falar da melhor amiga dela. Vera, pensa na tua melhor amiga, ok?
Estou a pensar, sim.
A melhor amiga chama-a para ter uma conversa séria com ela. Que conversa? Bom, a amiga diz-lhe: olha, amiga, eu não sei como é que se diz amiga em inglês. Talvez seja rand.
Rand, sim.
Passou-se na América, não é? Olha, amiga, eu queria dizer-te que admiro mesmo a tua relação com o teu marido. É linda. E sabes quem é que também é lindo? O teu marido. E então eu queria dizer-te que acho o teu marido super atraente e vinha pedir-te, dentro do espírito de partilha que caracteriza a nossa amizade desde sempre, se podias partilhar o teu marido comigo. A amiga disse-lhe isto.
Pronto.
Ok.
Eu não sou assim tão generosa. Lamento.
Isto aconteceu. E antes que pensem, era a amiga a brincar, estava no gozo. Não, não, ela apresentou esta proposta de forma séria. Ela disse: eu sei que isto parece estranho, mas considerarias a possibilidade de me deixares andar com ele também? E a senhora que conta esta história escreveu no desabafo que fez no Reddit: fiquei em choque. E disse-lhe imediatamente que não. Expliquei-lhe que eu e o meu marido temos um compromisso sagrado um com o outro e que não estamos interessados numa relação aberta. E é provável que...
O melhor é não perguntar ao marido.
Esta conversa podia ter acabado aqui. E provavelmente esta amizade também, não é? Para onde é que se vai depois disto, não é? Para onde é que se vai? Não foi o que aconteceu. A Lisa não desistiu facilmente. Montou ali uma bela zaragata com a amiga. Acusou-a, por não querer partilhar o marido com ela, de ser, e passo a citar, egoísta e de mente pequena e fechada.
Meu Deus.
Respira fundo.
A senhora ficou embasbacada perante isto, mas estas não foram as únicas palavras da amiga, Lisa. Ela disse-lhe ainda o seguinte: disse, as relações modernas devem ser flexíveis e ao negares-me acesso ao teu marido, estás a impedir-me de atingir a felicidade.
Ai, meu Deus.
E o que seguiu foi um estranho efeito bola de neve. A Lisa afastou-se dela, obviamente. Lá está, depois de deixa-me andar com o teu marido, é difícil passar para vamos ao cinema na sexta, não é?
A não ser que leves o teu marido.
Exato, é, com claro. O marido.
Então o que aconteceu foi que a Lisa começou a dizer mal da amiga aos restantes amigos e, diz a senhora, isto provocou uma tremenda tensão no nosso grupo de amigos, com vários deles a tomar o partido dela e a dizer que é inadmissível. Como é que eu não estou disposta a emprestar-lhe o meu marido? Isto é muito estranho, não é?
Não, isso é malta muito estranha.
Essas pessoas não estão bem. É que isto é espetacular. Caramba, cada um sabe de si, não é? Se as pessoas querem ter relações abertas, não há nada de errado nisso, mas é preciso que todos os envolvidos numa relação aberta,
acordo,
haja um consenso na abertura da relação. E aqui é legítimo que esta senhora diga: desculpa, não estou interessada em partilhar.
Se calhar os amigos também criam festança.
E a vida devia seguir o seu rumo. Há que dizer que o marido, estavas a falar disso, Vera, o marido está do lado da mulher, ok? Ele não quer ter uma relação aberta, ele não quer dar umas voltas com a amiga da mulher. Tudo isto devia conduzir a um fim de assunto, mas não. Este grupo de pessoas está ao rubro entre a amiga Lisa, que quer porque quer que ela lhe empreste o marido, até aos amigos deles que dizem: devias emprestar o teu marido à Lisa para ela dar umas voltas e umas cambalhotas, porque é de um grande egoísmo, de facto, não o fazeres. Estas pessoas estão a falar de um senhor como se ele fosse um casaco, não é?
Exato.
A coisa está de tal maneira que a senhora começa a questionar-se se de facto não terá partido o coração à amiga. Por isso é que ela deixou isto naquele grupo do Reddit que se chama Am I the Asshole, não é? Serei eu a besta? Mas parece-me uma falsa questão. A amiga e os amigos da amiga, pá, muito sinceramente, parecem-me os
assholes.
Acho que eles, aqui,
eles gostam de outro tipo de festas. Assim também mais modernas.
Pá, ela não quer partilhar o marido não quer ser partilhado. Pá, lidem com isso, sigam
Larguem,
as vidas em frente.
Que nervos.
Mas no Reddit as pessoas, a maioria das pessoas está do lado dela. Há uma pessoa que tem um argumento ótimo para ela usar com as amigas que estão do lado da outra. Esta pessoa escreveu: porquê não dizes às tuas amigas que estão do lado da Lisa para elas deixarem ir para a cama com os maridos delas? Pá, é exatamente isto, não é?
Verdade, verdade.
Há que dizer que o marido da senhora que conta esta história disse uma coisa incrível à Lisa, a amiga da mulher que desejava dar umas voltas com ele. Ele disse-lhe: escuta, mesmo que eu tivesse interessado num casamento aberto, eu nunca quereria ir para a cama contigo. Esta situação destruiu parte do grupo de amigos deste casal, Mas é como diz uma das pessoas que comenta a mensagem da senhora. Dizem, pá, não me parece que façam falta. É o conceito de morreram para mim. Estas pessoas têm de deixar de existir na tua mente. Faleceram e por isso são incontactáveis a todos os níveis. Não podem contactar, nem ser contactadas, nem podem sequer ser reconhecidas enquanto seres vivos físicos. São o tipo de pessoas que, se alguém falar delas, só preciso responder com uma palavra que é a seguinte: quem? Eu acho que é isso.
É isso mesmo.
Mas tudo isto é muito estranho,
era a
amiga, não é?
Da minha mulher. Pois é.
Estava com esta música na cabeça.
Claro.
Tinha
claro.
Que disparar ou morria. É muito estranho.
Eu estou a imaginar ela a desabafar com as amigas, não é? Dizer, pá, já viram o que a Lisa me pediu? E as outras a dizerem, qual é o mal? Tu também és chata.
Ou então uma amiga a dizer, bolas, pá, queria também. Ela foi mais rápida do que eu.
Imagina que ela.
E o marido, quem é que é o maior? Quem é?
Exato. Imagina que ela fala com o marido e o marido diz, por que não? Não é? Então ainda estava aí uma.
Epá, não aconteceu. Mas ao mesmo tempo, epá, é muito transparente da parte da amiga dizer: olha, gosto do teu marido, queria dar umas voltas com ele, empresta-me. E ela dizia que não e a vida seguia ao seu rumo, mas o problema foi de facto ela não ter largado o osso. É.
3 minutos.
Olha, empresta-me, mas quando volveres, por favor, cassete rebobinada.
Ah, claro! Não, aquela velha expressão tem uma volta na ponta.
Tem um V.
Tem um V.